Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Saga Talismã. Este podcast destinado a contar a história Talismã 3, a magia através do multiverso. Seguimos de onde paramos, naquele momento muito importante, né? Essa batalha mágica, em que Talis vai enfrentar o Horvath de outro universo, na página 167, após a morte de Fernando, né? Talis então se joga rapidamente com força um escudo, aquele escudo que Talis estava fazendo para se proteger do poder que Horvath estaria lançando nele. Talis agora projeta esse escudo para cima dele, maior, mais forte, joga esse escudo em Horvath, esse escudo que acerta ele e quebra em cima do vilão. A partir daqui seguimos. Talis em seguida voa em direção a ele, quebrando o paredão no meio, gerando muita energia, jogando aquele escudo em cima do vilão. E neste momento, a rachadura que havia no céu solta um raio que cresce. E é uma brecha, uma fenda que se abre entre universos bem atrás deles. Então, bem na hora que Talis pega esse escudo, joga em cima do vilão e quebra esse escudo em cima do vilão, aqueles raios, aquelas rachaduras que estavam por todo o céu, que estavam crescendo, que era aquele universo sangrando e entrando para dentro do universo Talis, abre uma rachadura e fica instável. E ali, aquele universo, aqueles dois universos se misturam e abrem rachaduras, portas para vários universos juntos, para outros universos, para o multiverso. E essa rachadura desce do céu como um raio e atinge a Terra como um grande portal aberto que fica ali instável, flutuando ali no ar. Bem atrás do vilão, né? E Talis estava à frente do vilão, então se Talis fosse com tudo pra cima do vilão, poderia, né, ocorrer esse choque entre a fenda que estava se abrindo e eles dois. Talis acaba indo para cima de Horvath com muita força, com muito poder. E quando quebra o escudo, ele acerta o vilão com uma rajada de poder que leva ele e o vilão junto. Talis acaba empurrando Horvath e entrando com ele nesta fenda, se lançando ao multiverso. Pelo lado do exército de Horvath, o seu maior aliado é um dragão chamado Aeron Murloc. Ele assume o controle dando ordens para eles se espalharem e matarem os aliados de Talis para conquistar aquele mundo. Então o Aeron é um dragão que está aí do lado do Horvath, que após o Horvath sumir com Talis nessa fenda, ele assumiu o lugar do Horvath como líder e mandou atacarem. Pelo lado dos aliados de Talis, Tony toma a frente, unificando todos os seres mágicos para que lutassem e defendessem seu planeta, e que nenhum escapasse dali, dando ordem para que todos ataquem. Onde vemos uma cena épica de ambas as equipes indo se enfrentar frente a frente com aquela ali rachadura multiversal no meio. Todos estavam lutando, até mesmo os humanos. Pegaram algo ao redor como arma e foram lutar sendo protegidos pelos seres mágicos. Enquanto eles batalham na Terra, os Guardiões sentem o multiverso entrando em colapso. E eles notam que perderam de vista a assinatura genética do Talis, que não estava sendo registrada em nenhum canto do nosso universo. Eles sabiam que Talis havia recuperado seus poderes e presumiram que ele estaria lutando contra esse Horvath, mas se preocuparam ao saber que Talis havia ultrapassado os limites do universo como nunca ninguém antes havia feito. Então Talis recuperou seus poderes de Merlin, mas adentrou aí o multiverso como ninguém nunca antes fez nessa troca de universos através do multiverso. E é interessante Talis lutando contra o Horvath 726, que é essa versão aí desse universo que se chama 726, essa numeração, porque é algo muito diferente pro Talis. Ele nunca lutou com alguém de extremo poder assim quanto esse Horvath, que vai dar uma dor de cabeça para ele. Vai ser uma das batalhas mais épicas e que a gente vai começar a entrar realmente nas aventuras aí do multiverso, em Talismã 3, a magia através do multiverso. Pensando nisso, como medida de segurança, eles reforçaram a segurança no setor onde o Horvath do nosso universo estava preso. E estavam na esperança de que Talis pudesse vencer aquela batalha sem o uso de um talismã, como havia feito Merlin há séculos atrás. Então Merlin venceu o Horvath do nosso universo há séculos atrás sem um talismã. E agora Talis, que é o sucessor de Merlin, com os poderes dele, vai ter que vencer o mesmo vilão de outro universo sem o claro talismã. Ele tinha essa esperança de que Talis pudesse vencer o vilão sem o colar talismã e também em outro universo, para que o estrago não fosse tão grande no universo principal. Era uma das expectativas aí, mas a gente não sabe ainda se isso acabou rolando ou não. Então vamos seguir. Merlin tinha apoio e Thales não, o que complicava a sua situação. Todos ali tinham fé no garoto, só que precisavam testar ele, deixar ele passar por essas provações para comprovar seu merecimento e sua dignidade perante o talismã. Que Thales estava sem colar o talismã já há uns bons episódios, ele está sem colar o talismã, só tem os poderes de Merlin com ele. E aí é meio que um teste aí para ele, um dos maiores desafios, né? Porque é um dos maiores vilões que Thales já enfrentou, assim, é o maior, então é todo um teste para ele. Mas eles seguem dizendo: era o colar que decidia. No momento, Thales estava indigno por todas as mortes que ele causou, participou e tudo mais. Mas talvez isso possa mudar, ou não. Thales havia acabado de perder seu grande amigo. E isso poderia despertar nele este lado ruim que poderia dominar o mesmo. A vingança, a dor. Isso poderia dominar o Thales, ou o luto, o amor. Poderiam fazer Thales voltar à sua origem. Então a gente tem aqui esse fato, né, que Fernando, que ele perdeu o Fernando, perdeu o Johnny, pai dele, muitas questões ali. E eles estavam querendo ver agora. Ele estava indigno, por todas as ações dele, por todas as infrações que ele cometeu, estava indigno de ter um talismã. Mas agora, com todo isso, com todo esse rebuliço, com todo esse processo que ele estava passando, a gente vai ver se tudo que Thales enfrentou no caminho era algo que ia deixar ele pior, daqui para pior, ou se realmente era algo que ia mudar ele, modificar e fazer ele ter essa mudança para melhor. Pensando nisso, deixaram o Thales se virar para ver como tudo iria acontecer. Thales segue sem o colar enquanto luta por sua vida e tudo o que ele possa querer. Vamos acompanhar o garoto usando toda a sua magia para algo maior que tudo. E bem confuso de entender. O terceiro traidor era Miranda. Thales nunca pensou que ela poderia agir nas sombras. Não colocou nada para proteger a Terra, seus amigos. Não pensou como herói por focar muito em sua banda e em sua vida. Então eram três traidores. O Matheus que estava sendo dominado. O Johnny que foi dominado. E a Miranda que estava planejando contra ele. E ele esperava que a Miranda só viesse atacar ele novamente com o exército e tal, que era uma coisa que ele já esperava. Mas ele não esperava que ela tivesse montado todo um plano para mapear cada passo do Thales e que ela estava já diretamente ligada ao Horvath. Seu universo ficou idêntico ao outro, e era óbvio. Ela libertaria Horvath, e ele está prestes a perder no seu universo como perdeu no outro. E a história não poderia se repetir, os universos começariam a se colidir. Então o universo do Thales ficou idêntico ao universo daquele Fernando que a gente viu lá no começo, que eram dois universos que foram apresentados, o principal do Thales e o do Fernando que se conectou com ele desse outro Horvath 726 aí que chegou. Os universos ficaram idênticos, se atraíram, e quando dois universos ficam iguais, com acontecimentos iguais, um tem que ser destruído ou os dois, porque não pode, todo universo difere do outro, tem diferenças do outro. E esses universos ficaram idênticos, onde nos dois Horvath iria vencer por ter três traidores, por Miranda libertar o Horvath, estar livre, que é o que aconteceu. Thales não conseguiu impedir a Miranda, né, de impedir ela mesmo, de destruir ela ali na Batalha da Terra, porque chegou outro Horvath. Então um universo vai interferindo no outro, vai ficando igual ao outro, e aí ela fugiu. E ela fugiu para completar a missão. Enquanto Thales estaria ocupado lutando contra o Horvath, ela estaria ocupada libertando o outro. E com as suas viagens no tempo e no multiverso, suas demonstrações de poder, enquanto lutava e usava o livro de Merlin, ativando a maldição, tudo isso fez o Horvath do outro universo rastrear e achar a eles através do frágil tecido da realidade, janelas multiversais por onde ele poderia forçar, abrir um portal e passar, como ele fez. Tudo que Thales fez até aqui acelerou a colisão e a chegada desse Horvath para esse mundo. Thales, tentando evitar, causou o fim do mundo. Agora eles começariam a viajar através do multiverso, quebrando essas paredes multiversais, onde o véu da realidade se rompe com facilidade, levando eles a inúmeros locais e pontos da história. E agora vamos acompanhar. O multiverso em Talismã é real e acaba de chegar. Thales e Horvath atravessam o primeiro portal do multiverso, com essa fenda que foi aberta. Agora vamos acompanhar esta viagem pelo multiverso e onde isso vai nos levar. A partir daqui, eles atravessam a fenda. E agora, a partir da página 170, a gente vai ver que realmente o multiverso de Talisma 3, a magia através do multiverso. A partir daqui da página de número 170, a gente tem uma imagem que mostra esta fenda multiversal sendo aberta dos céus, caindo até o solo, e a gente consegue imaginar eles entrando através desses fios, dessas fendas, que são cada universo, né? O multiverso, cada universo aqui que compõe esse multiverso, né? Então aqui a gente vê essa fenda na página 170, realmente tem uma imagem livre, é bem interessante, bem legal, porque a partir de agora vai ter imagens no livro que vão demonstrando o que está acontecendo. Então abriu a fenda, vai mostrar a fenda, ah, tem um universo, ah, vamos mostrar esse universo. Tá acontecendo tal coisa, vamos mostrar acontecendo tal coisa. Então, a partir de agora, nessa viagem pelo multiverso, temos imagens aqui que comprovam e que mostram pra gente, ilustram esse caminho que eles estão percorrendo. Então, aqui na página 170, temos a fenda aberta, e eles aqui atravessam essa fenda e aparecem. E enquanto eles viajam, suas galáxias e seus universos começam a se chocar. Dois pontos. E temos uma imagem das galáxias, das galáxias principais, dos dois universos deles, se chocando, se entrelaçando uma na outra, colidindo uma na outra. E temos uma imagem muito linda disso aqui acontecendo, que forma até o símbolo aí do finito, né? O começo e o fim de tudo. Ambos se atraem e quebram o tecido do espaço. Neste instante, todo o multiverso está sendo colapsado e afetado por esta união. É muita energia sendo dissipada. Então aqui com a colisão dessas duas galáxias e principalmente destes dois universos, isso está jogando muita energia para outros universos que estão pegando aí resquícios desses universos que estão sendo dissipados, que estão sendo unificados. E a partir daqui é uma reverberação de energia, de magia, né? Então outros universos estão sendo afetados, mortos, dissipados, dizimados pela energia que está liberando, que está sendo liberada desses dois universos aí que estão se colidindo, dessas galáxias, desses planetas, dessas versões, dessas pessoas. Agora na página 172, a gente mostra agora um portal. Aqui tem uma foto, né, que aparece vários portais, vários universos, né, como se fosse uma grande teia, um universo se conectando no outro, coexistindo com o outro, sem se tocar, sem ser idêntico, sem efetivamente participar no outro. Então na página 172 a gente tem isso aqui, ó. E eles viajando pelo multiverso, tipo, eles estão no espaço fora dos universos, né? Que é esse multiverso que está aberto com vários universos aí dentro. Eles estão viajando pelos espaços entre os universos. Eles viajam acima da velocidade da luz, trocando socos e rajadas de poder, se perseguindo, juntos, desbravando as fronteiras de cada mundo. Aqui eles veem todos esses multiversos. Ah, esses multiversos, olha que interessante. Então aqui eles estão vendo os multiversos, eles estão no omniverso, gente. Eles estão no espaço entre os multiversos, com os universos dentro. E luto entre esses espaços. Logo ele segue nessa perseguição de Horvath atrás de Talis, chegando a um planeta distante, onde eles lutam com tudo o que têm. Horvath, enfurecido com tamanho poder, joga uma galáxia inteira para cima de Talis. Então eles estão nesses espaços entre os multiversos ali dentro. Vamos imaginar aqui que o Omniverso é um grande espaço escuro, escuro, vazio. Vazio não. Mas é um grande espaço escuro que tem muito espaço realmente. Tipo, tem muito espaço de espaço mesmo, sabe? E nesse espaço tem vários multiversos. Vários globos assim, sabe? De multiversos, aglomerados. E espaços entre esses aglomerados, que dentro dos aglomerados tem vários universos juntos, ok? Que seriam os multiversos. Logo, eles seguem nessa perseguição. Então, Horvath está perseguindo ele entre esses espaços, chegando a um planeta distante. Então, eles param, eles entram em algum multiverso, adentram um universo, e estão lutando ali perto de um planeta. E perto desse planeta vem uma galáxia. Eles estão lutando com tudo que tem, soco, rajada e tal. E o Horvath, enfurecido, pega uma galáxia daquele planeta, daquele universo e multiverso que eles estavam e joga em cima de Talis. Esta galáxia se desintegra e ele joga em Talis com muita força. Então, na página 173, temos a imagem de uma galáxia se desintegrando ali e ela está se desintegrando porque o Horvath está puxando ela para jogar em cima do Talis Mendes. e graças ao livro de Merlin, Thales aprendeu alguns truques. Ele move suas mãos contendo os destroços com muita força, mas ele não consegue sustentar por muito tempo, e tudo aquilo explodiu, destruindo o planeta em que eles estavam. Então aqui também nessa imagem a gente vê essa galáxia se desintegrando. A gente vê a galáxia se desintegrando porque o Horvath estava puxando uma galáxia. Que interessante, né? Eu acho que aqui o Horvath estava comprimindo a galáxia que eles estavam para jogar no Thales. Mas não faria sentido, né? Não faz sentido, não. Realmente não faz. Então é outra galáxia. Ele pega outra galáxia e joga em cima do Thales. Ele pega uma galáxia de fora da galáxia que eles estão e joga em cima do Thales que está, vamos supor, na entrada ali daquele planeta desconhecido, né? E aí Horvath joga aquela galáxia em cima do Thales. Thales tenta segurar, os destroços tenta segurar. Ele segura uma galáxia com as mãos. Tá? Só que aí aquilo explode, bum, explode aquela galáxia, as duas galáxias juntas, a que eles estavam e a que foi jogada, e mais aquele planeta. Tudo vai ao ar, destruindo o planeta em que estavam. Com essa grande explosão, meus amigos, chegamos na página 174, onde mostra esse planeta sendo rachado, rachaduras, esse planeta sendo explodido, e ali junto com aquele planeta, temos uma imagem na página 174 que explica aquela galáxia que foi jogada, sendo explodida junto com aquele planeta, uma grande explosão com luzes amarelas, fogo, tudo ali explodindo naquele momento, e também a galáxia deles explodindo, porque imagina, uma galáxia invadindo a outra, já começa vindo uma explosão que vem arrastando, tocou no planeta, bum, explodiu tudo. Eles dois são jogados com muita força para universos diferentes, porque é uma explosão gigantesca, colossal. Eles são jogados para universos completamente diferentes. Então eles estão num multiverso, tá? E foram jogados para universos diferentes dentro daquele multiverso. Só que a partir daí eles começam a viajar rapidamente por vários universos. Então eles tocam vários universos. Bum, foi para outro. Bum, foi para outro. Tipo, a explosão joga eles. E eles de costas, de cabeça, de lado, eles são realmente tipo assim, perdidos, sendo sugados, puxados ali pela gravidade, pelas energias. E sendo puxados, então como se fosse realmente um grande empurrão. Quando tu empurra uma pessoa, ela cai de costas, assim, ela é puxada, sabe, de costas. Então, eles foram puxados, foram levados caindo de costas, assim, reverberando, e foram atravessando vários universos, e saíram daquele multiverso, indo sendo jogados para outros multiversos. Eles viajam novamente através do multiverso, tá? Eles viajam através do multiverso. Então, é, eu acho que acredito que sim, eles através daquele multiverso. E aí eles viajam para outros universos dentro daquele multiverso. E Thales cai em um mundo diferente, onde ele começa a se afogar embaixo da água assim que atravessa o multiverso. Então, na página 175, a gente tem somente uma imagem onde mostra, na parte de cima da imagem, Thales viajando para um universo que era vazio. Só a água, não o multiverso em si, mas ele viaja para o universo e ele cai num planeta desse universo, que era só água, sabe? Só oceano e tal, era mais água e tal, uma coisa mais. Só atmosfera, aquela coisa mais, sabe? Um planeta sem vida mesmo. E aí, quando ele vai cair, ele tá caindo, ele cai nesse planeta desse universo aleatório que ele caiu dentro do multiverso. Ele cai nesse planeta. Quando ele tá caindo nesse planeta, quando ele vai cair no oceano desse planeta, abre um portal, uma rachadura, e aí ele atravessa esse planeta. Ele atravessa através do oceano para outro universo. E aí esse outro universo que ele atravessa já é um oceano completamente diferente. Por quê? Porque é um universo diferente. E quando ele cai, atravessa, começa a se afogar porque ele não consegue emergir, porque ele está num universo que foi já ligado a outro planeta, levando ele a outro planeta, que vivia debaixo d'água, que vivia debaixo do oceano. Então era uma civilização que vivia debaixo d'água. Então Thales foi transportado de um universo para outro, caindo em um planeta. Aí através desse planeta, quando ele vai cair no oceano desse planeta, ele viaja para outro universo, caindo em outro planeta, que é embaixo d'água. E aí Thales está se afogando. Ao mesmo tempo que o Horvath cai em outro universo e cai como um anjo caído em um planeta dominado por seres voadores. E já busca uma forma de sair daquele universo, igual o Thales busca sair uma
uma forma de sair daquele universo que eles estavam. Então, cada vez que eles vão para outro universo, eles vão diretamente para outro planeta. Não necessariamente, mas aqui eles têm essa questão de que as rachaduras estão se abrindo. Então, eles não vão só para o universo, aparecem vagando num universo, num multiverso diferente, não. Eles já aparecem em outro planeta também. Se tem vida ou não, o problema é deles, já está sendo tudo destruído. E aqui na página 176, Horvath vai para um universo caindo em um planeta como um anjo caído, onde é um universo que está dominado por seres voadores. Imagino que sejam dragões, também aquela questão dos dinossauros que alguns voavam e tudo mais. Só que logo outra abertura aparece em meio à galáxia onde um deles está. Essas aberturas acontecem em todos os lugares do multiverso agora, porque está tudo instável. Então, na página 177, a gente vê uma galáxia, e através dessa galáxia, uma abertura, uma rachadura se abrindo bem no meio da galáxia, onde cada um deles está. Então, aqui é uma representação das duas galáxias, tá? São galáxias diferentes, porque eles estão em locais diferentes, mas nos dois locais onde eles estão, aparecem rachaduras no meio da galáxia e no meio desses planetas, e é por onde eles passam. Eles se rastreiam e, através de suas energias, se unem em um planeta da galáxia onde estava Horvath, com um super soco trocado entre os dois. Então, Horvath estava naquele planeta ali, daquela galáxia. Vem a rachadura. Quando Horvath vai sair, ele vê que Talis está vindo, ele espera o Talis, fica naquela galáxia, Talis entra ali, eles trocam um grande soco que devasta tudo naquela galáxia. O planeta explode, o planeta onde eles estão ali, naquela galáxia, que se não me engano era o planeta onde o Horvath estava, né? O dos dragões e tudo mais. Com esse soco deles, o planeta explode, tudo é devastado. E eles seguem lutando através dessa galáxia destruída, saltando em planetas. Saltando em planetas, como se eles estivessem não somente pulando, mas passando, atravessando o meio desses planetas, sejam rochosos, gasosos, eles estavam explodindo tudo, causando caos no multiverso com essa grande batalha entre eles. E assim eles continuavam saltando em planetas, se jogando planetas, em uma luta intensa, insana, combinando magia e elementos que tinham ao redor. Então eles usavam o que tinha ao redor: espaço, naves, civilizações. Eles não estavam se importando com nada. Satélites, asteroides, eles estavam usando tudo que tinha ao redor para atacar um no outro. Até que Horvath sai daquele universo passando por uma fenda, fazendo Talis ir atrás dele. Olhando ao redor, ambos conseguem ver múltiplos universos e sua tranquilidade. Então agora eles viajam para outro multiverso. Aí eles atravessam a fenda e vão para outro multiverso dentro do Omniverso. Então eles vão para outro multiverso. E nesses multiversos eles veem vários universos e suas tranquilidades. Então na página 178 a gente vê um aglomerado de galáxias, de universos aqui, que estão tranquilos dentro de um novo multiverso. E aqui diz: estes são apenas alguns dos milagres existentes, alguns dos multiversos existentes. Horvath, de uma forma mais agressiva, quer instalar o caos e derrotar o garoto de algum jeito. Ele novamente viaja entre esses universos, pegando outra galáxia inteira para jogar em Talis, que dessa vez faz o mesmo para revidar. E uma galáxia vai de encontro à outra, causando uma enorme explosão. E aí vocês param para pensar que aqui nesse ponto, na página 178, muitas criaturas estão vivendo nesses universos diferentes. E tu imagina, tu tá, é a mesma coisa, gente. A gente tá vendo a nossa galáxia, Via Láctea, tranquila. Daqui a pouco tudo explode, tudo começa a morrer, tudo começa a se mover, tudo começa a sair de ordem, tudo vira um caos, tudo morre porque a nossa galáxia é puxada e jogada em outro canto. É exatamente o que eles estão fazendo com várias criaturas por aí sem se dar de conta, ou ao menos Horvath se dando de conta, mas ao mesmo tempo fazendo Talis ser cada vez mais indigno pelas mortes que ele está causando, pelo caos que ele está causando nos multiversos que eles estão passando. Não só no multiverso deles, né? Então isso é muito interessante. E aqui a gente vê que eles entram nesse multiverso, vê vários universos tranquilos, e Horvath entra num desses universos, pega uma galáxia aleatória e joga no Talis, Talis vai atrás dele, pega uma galáxia desse mesmo universo e joga em cima dele. Então, galáxias diferentes do mesmo universo que se chocam. E na página 179 a gente vê eles pegando aqui, a gente vê duas galáxias na primeira imagem, se aproximando, né? Porque era uma a de baixo azulzinha do Talis, a de cima a mais escura do Horvath, que era maior, né? Então o Horvath pega e joga uma super galáxia em cima do Talis, Talis joga a primeira que encontra em cima dele, bum! Causa uma enorme explosão. A gente só faltou desenhar os personagens aqui, tacando uma galáxia um no outro. E aí eles se jogam essas galáxias e isso causa uma nova explosão. E aí na segunda imagem, aqui embaixo, na página 179, a gente vê essas duas galáxias se explodindo, se colidindo e jogando eles novamente para outros universos dentro deste novo multiverso. Então a gente já passou por quantos multiversos aqui? Um. Esse aqui é um multiverso. Um multiverso que é um. Vamos supor uma esfera multiversal com vários universinhos dentro. Tá. Então é todo, vamos dar uma olhadinha. A gente entrou aqui. Se não me engano, dois ou três multiversos já, que eles já passaram, tá? Pode daí para mais. Com essa explosão dessas galáxias, Horvath é jogado em um universo escuro e sombrio. Vendo que ele não iria derrotar Thales na força bruta, ele abre um portal com seus próprios poderes para o universo principal, o 625, que é o nosso universo original. Então ele viu que não adiantaria ele viajar com Thales por toda a existência, tacando tudo que fosse em cima do Thales, como tacou sol, tacou estrela, tacou tudo, e o cara não morreu. Thales não morreu, Thales, e ele estava só com os poderes de Merlin. Ele, o Horvath 726, do universo 726, viu que não ganharia do Thales na força bruta e armava um novo plano para tentar derrotar o vilão, o herói, aliás, para tentar derrotar o Thales e fazer com que ele, de alguma forma, desistisse da luta. Seria uma das formas do vilão ganhar dele. Eu acho que é uma das únicas formas, porque Thales é muito apelão. E aí, ele cai no universo sombrio e na página 180 de Talismã 3, onde através do multiverso, a gente vê a foto desse mundo sombrio que ele caiu, o um mundo devastado por um apocalipse, no um mundo devastado nesse universo, dentro desse multiverso que eles estavam, né? E aí, Horvath, ele mesmo com os poderes dele, abre um portal azul, ele passa esse portal, porque ele é super, ultra, mega poderoso. Ele tava fazendo essas viagens com Thales por mera formalidade, para tentar acabar com Thales na força do ódio, não deu certo. E aí, na página 180, temos Horvath abrindo esse portal para o universo principal 625. Horvath atravessa esse portal e volta para a Terra. Enquanto isso, Thales, ao ser jogado longe, cai em outro universo, né? Então, Thales, ele cai. Horvath caiu num universo dentro daquele multiverso e Thales cai em outro, tá? Thales cai em outro universo, em uma dimensão paralela do mesmo universo em que caiu. Vamos entender? Então, vamos lá. Horvath voltou para a Terra, abriu o portal dele, voltou. Saiu daquele universo, aquele mundo sombrio, viajou através do portal dele pelo multiverso, chegando até o multiverso dele, no universo principal. Até o multiverso dele, não, até o multiverso do Thales, no universo principal do Thales, e ficou lá. Invadindo a Terra e tudo mais, deixando o Thales perdido e tacou o foda-se pro Thales Mendes nesse momento. E a partir de agora, na página 181 de Talismã 3, a magia através do multiverso, a gente vai ver. Thales caiu em outro universo, né? Caiu no universo. Só que em vez de ele cair num universo e ser o universo principal, vamos supor que o nosso universo é esse aqui que a gente vive. E tem um universo abaixo do nosso, por exemplo. Muitas pessoas falam, ah, realidade paralela, ah, porque isso, porque aquilo. Então seria mais ou menos isso. Pensa que tem um universo e abaixo do nosso universo tem outro, completamente diferente. Com algumas similaridades, mas completamente diferente. E em vez de no mesmo espaço, eles estão meio que coexistindo ali no mesmo, na mesma existência, na mesma base. Só que um está em cima e o outro está embaixo. É como se fosse um universo abaixo do outro. Mais ou menos o que foi Quantum Mania do Homem-Formiga 3, que era o reino quântico, abaixo, né, do universo original, o universo adjacente. Mais comprimidinho ali abaixo do nosso. Então, Thales, a gente já vê aqui na primeira imagem, o primeiro universo que está em cima, como se fossem dois universos conectados ali no mesmo tempo e espaço, mas de modos diferentes, maneiras diferentes, né? Realmente universos diferentes, paralelos, sabe? Um em cima do outro, paralelo ao outro. Realidades que são grudadas ali, que são próximas, mas que não se tocam e que não convivem, mas que compartilham ali do mesmo espaço, da mesma base. Então, no universo de cima, vemos uma imagem onde temos um universo amarelo e amarelo, representado em amarelo aqui, um universo redondinho amarelo, e logo abaixo dele a gente tem nessa imagem, uma luz que conecta ao universo azul de baixo, nessa esfera de baixo e a esfera de cima. Thales, ao invés de viajar para o universo na esfera de cima, no universo principal, né, daquela versão principal daquele universo, como eles estavam fazendo anteriormente, agora Thales ele vai um pouco mais abaixo, ele vai parar numa realidade paralela, num universo paralelo ao universo ao qual ele caiu. E Thales cai nessa dimensão abaixo da dimensão original. Thales se vê em um mundo novo e totalmente diferente. Logo abaixo temos outra imagem, que é esse mundo dominado por fadas. É um planeta. Thales cai nesse universo abaixo, em um planeta desse universo abaixo, tá? E aí ele cai nesse mundo diferente, onde temos aqui uma imagem como se fosse uma floresta negra, tipo bem escura mesmo na noite, como se fosse um planeta que vivesse na noite, que fosse completamente escuro e ele fosse iluminado pela luz das criaturas que viviam lá, né? E aí a gente vê uma floresta aqui, um planeta muito nessa base, tipo assim, um planeta inteiro, como se fosse nesse estilo de floresta mesmo. E aqui temos luzes roxas de criaturas. Nós temos árvores que são dominadas por luzes e seres que habitam e têm suas casas nessas árvores. E são seres pequenos. São fadas, se não me engano. Exatamente, são fadas. E essas fadas vivem por todo o planeta, nos arbustos, nas árvores, nas plantas, dominando e dando essa luz ao planeta. Elas são as luzes, o que iluminam o planeta, essas fadas mágicas. E nesse novo mundo, nesse novo planeta onde Thales estava, ele conhece pequenos seres que dominam aquele planeta. Pequenas fadas que dominam e iluminam aquele local. No momento em que Thales cai neste lugar todo ferido, as fadas cuidam dele. E depois de uns minutos, ele acorda. Thales passa a conversar com as fadas. Então ele caiu ali com muitos machucados, ferimentos, e as fadas ali cuidaram dos ferimentos dele, ajudaram Thales a se recompor. E aí depois ele começa a conversar com as fadas para descobrir como funciona aquele mundo, como ele pode ajudar, o que que está acontecendo, o que que está acontecendo. Então Thales começa a realmente trocar uma ideia ali com as fadas, que são seres sobrenaturais do mundo mágico, criaturas mágicas, assim como tem fadas na Terra. Tinham fadas aí nesse novo mundo que Thales descobriu através do multiverso, que ele não fazia ideia que também tinha esse universo paralelo ao universo principal de cada universo, de cada multiverso, né? E aí é realmente muito confuso esses termos, mas acontece. E aí Thales começa a trocar uma ideia com esses seres para ver também, contar o que está acontecendo sobre essa guerra, perguntar se sabem de alguma coisa, pegar informação e quem sabe aí através dela se reunir um pouco mais de poder para enfrentar esse vilão, porque afinal de contas Thales deu conta que também não ia vencer de forma bruta, né? E que ele tinha que ter um plano B, que ele tinha que ter um plano de ação, de sequência aí para essa batalha, senão isso aí realmente não ia dar muito certo, entendeu? Não ia dar muito certo. Então vamos lá, vamos seguir. Enquanto isso, na Terra, todos estão batalhando e Horvath volta pelo portal que agora é fechado. Mas os desdobramentos, as rachaduras, seguem se abrindo nos céus da Terra e por todo o multiverso. Que começa a colapsar por todo o multiverso deles ali, né? Então, a gente está falando especialmente sobre o multiverso principal, que é onde tem o universo do Thales, né? Que é este multiverso onde vários universos começam a se colapsar e a assim aglomerar, se aproximar e tal, se autodestruir, né? Mas os outros multiversos não estavam em si sendo afetados. Tinha magia chegando lá, eles estavam sabendo o que estava acontecendo, mas eles tinham que ficar apartados, longe do que estava acontecendo, até porque eles saíram viajando pelo multiverso e houve notícias para todos, né, da existência que eles estavam adentrando. Então, todos quiseram se proteger para que isso não se tornasse efeito em cadeia em cada multiverso, todos os universos fossem destruídos. Mas sim, somente apenas no original do Thales, né? Mas todo o multiverso ali do Thales estava começando a colapsar. E o multiverso do Thales era onde coexistiam esses dois universos parecidos que se atraíram, então atraindo todos os outros. Vamos lá. Olhando para os céus, tá, o multiverso começa a colapsar. Olhando para os céus, Isa vê claramente outra galáxia se aproximando. Isto iria destruir ambas as galáxias. Então ela vê galáxia do universo do Horvath 726 se aproximando com força para a galáxia deles, obviamente a Via Láctea, né, do nosso universo. Ela sabia que o momento que elas colidissem, acabou, era fim de jogo, acabou. Nesta hora, Horvath chega falando alto com raios e relâmpagos. Tendo seu momento, querendo dominar a Terra e seu povo, seria este o fim? Nesse momento, bom, então a gente já sabe que o Horvath chegou lá, tá todo mundo apavorado lutando e ao mesmo tempo sabendo que vai tudo colidir, planetas, galáxias, estrelas, tudo vai acabar tudo ali. Provavelmente aquele multiverso seria dizimado. E aí o Horvath se apresenta como esse salvador. Me aceitem que eu salvo, eu paro o desdobramento multiversal, eu conserto as falhas do multiverso, no nosso multiverso, mas tem que me aceitar como o seu rei, por assim dizer, né? Então ele já chega com essa proposta. Bom, pelo lado do Talis, neste momento Talis está se recuperando e falando com estes seres. Ele diz que precisa de ajuda para salvar o seu mundo. As fadas dizem que a dimensão deles foi devastada por Horvath e por isso agora eles vivem nesta alternativa, mas que tem um acesso até a outra que foi destruída, que pode ajudar o garoto. Então Horvath já havia passado por esse planeta, Horvath 726, já havia passado por esse multiverso, por esse universo, tá? E destruído o universo acima. E as criaturas que conseguiram fugir se esconderam, acharam um jeito de abrir um portal para um universo abaixo deles, uma dimensão abaixo, vivendo nas sombras nesse planeta, nesse universo e nesses planetas escuros, por conta que o seu universo principal ali foi devastado pelo Horvath. Mas que ainda tinha um acesso para aquele universo e que se Talis quisesse, poderia ir tentar achar alguma coisa naquele apocalipse. Talis é levado pelas fadas até um local, onde subindo umas grandes escadas, ele enfrentaria os guardiões daquele mundo se conseguisse passar. Talis entraria na onda energética que ligava ambos, chegando até a dimensão acima para obter respostas. Chegando no local, a Rainha das Fadas diz a ele: tome cuidado, mano. Horvath já destruiu muitos mundos. Ele é forte demais. E se vencer, restaure a paz. Então ela estava pedindo para o Talis: se você vencer, restaure a paz, mas tome cuidado que ele é muito forte. Já destruiu mundos e mundos. E aí Talis indo para esse universo acima do deles ali, né? Nessa realidade paralela das fadas, ele teria que se enfrentar com os guardiões daquele apocalipse, né? Os guardiões ou o guardião, aqueles que foram sobreviventes ou o sobrevivente daquele universo ali, que não desceu junto com as fadas, o resto todo mundo morreu, e muito provavelmente eles escutavam falar de um sobrevivente ou alguns sobreviventes, né? Mas ninguém sabe quem é, então eles teriam que enfrentar talvez esse sobrevivente para obter respostas. Após esse recado, a fada mostra para ele o caminho e fala: vai, meu querido, um grande abraço. Após isso, ele agradece a ajuda e promete resolver tudo isso, já que foi apenas em uma linha que Horvath venceu, ou seja, em apenas um universo, e ele saiu dominando todos os outros. Mas com isso teve acesso ao multiverso, devastando tudo e todos demonstrando seu poder. Fez isso revivendo o Fernando que Talis matou, que ninguém esperava por isso ou que ninguém poderia adivinhar. Aquele Fernando até tentou, mas Horvath descobriu os segredos do multiverso e depois matou aquela versão do Fernando, que é o amigo de Talis, deixando sua cabeça decepada aos pés do herói. Além disso tudo, Horvath também procurava por sua filha pelo multiverso que seguia desaparecida. Então esse Horvath também tinha perdido a filha dele de alguma forma e ele seguia procurando a filha dele. Ele segue procurando, devastando mundos e universos. Ele segue querendo vingança pelo que perdeu. E Talis agora vai tentar encontrar mais pistas e respostas sobre tudo isso. Talis agora está diante para uma nova jornada. Está de frente para uma nova jornada. Que vai dar em um portal ao qual ele precisa atravessar. E assim ele passa de uma dimensão a outra. Então era o universo que estava conectado ali como se fossem duas dimensões, dois universos, né? Conectados. Mas que tinha um portal ali que separava eles, um em cima e outro embaixo. E aqui na página 183 a gente vê uma imagem no final da página, onde mostra Talis subindo por uma grande escadaria, né, que já é acima. Vamos dizer que as fadas vivam nesse mundo subterrâneo, por assim dizer. E quando elas sobem à superfície, que é inabitável para elas, tem esse portal tem um mundo apocalíptico, um mundo inabitável, onde Thales sobe por uma grande escadaria até o céu, onde no céu tem uma espiral, um portal grande que brilha, com uma cor laranja, amarelado, assim, aí ele sobe por essa escadaria e ultrapassa esse portal que tem no céu, passando para o universo de cima, para a dimensão acima. Chegando lá, Thales vê um lugar sombrio, vazio e destruído pela energia de Horvath, totalmente corrompido. Mas neste universo, nesta dimensão, a lenda estava viva, era o único guardião, o único sobrevivente desse universo. A história havia sido diferente aqui. E vemos aqui Merlin em seus últimos minutos de vida. E aqui na metade da página 184 temos uma imagem de Merlin fazendo a sua pose de guardião daquele universo destruído, bem quando vem, quando está encarando Thales, quando vê o Thales subindo, passando pelo portal, ele já se arma com seu cajado, com sua magia, sua armadura e um tipo de leão, de animal, de tigre em forma de energia em volta dele, do seu cajado, como sua proteção. Uma imagem muito linda. Thales se aproxima e Merlin se conecta com ele, através dos poderes. Mentalmente, Merlin vê tudo o que aconteceu no universo de Thales e Thales no dele, e vice-versa. Em questão de segundos, Merlin baixa a guarda, eles se reconhecem e tudo fica mais calmo. Então Merlin, acabado, deixa sua pose de guarda e cai ao chão. Thales rapidamente vai até ele e o segura em seus braços, enquanto Merlin diz... Legal que Merlin estava na capa da gaita e ele estava lá, firme e forte. Não sei se tão firme, não sei se tão forte. E Merlin diz por Thales, eu tentei com tudo que eu pude, mas não consegui detê-lo. Você não tem somente meus poderes, você tem qualidades, virtudes e coisas que eu nunca tive. A sua humanidade é a chave para derrotar ele. Ele conta somente com o poder, assim como eu contei. Conte com seu coração, Thales. E Thales diz, eu esperei tanto por esse momento, bisavô. Mas nunca achei que fosse ser possível real. Merlin responde. No multiverso tudo é possível e real. Precisa ter cuidado. O que vocês fizeram, como lutaram. Inúmeras vidas foram perdidas. Thales diz. Eu sei, mas eu não tive outra escolha. Merlin faz um puxão de orelha. Sempre temos escolhas, Thales. Não é porque as pessoas te veem como inimigo que você deve agir como tal. Você salva vidas e não tira vidas. Sei que está apenas no meio do caminho, mas eu tenho fé em você. Agora você sabe, precisa combater o mal com o amor, com o bem. Thales responde, eu vou, mas eu não posso deixar ele machucar mais ninguém. Merlin diz, você é que não pode machucar mais ninguém. Você erra porque está sempre tentando decidir, controlar o que os outros fazem. Mas cada um tem a sua escolha e você precisa deixar as coisas acontecerem. Não é sobre o que eles fazem, é sobre como você reage ao que acontece. Seja você, Thales, seja a sua luz. Thales diz, vem comigo, eu posso curar você. Vamos enfrentar ele juntos. Merlin diz, não, esta jornada é a sua e não a minha. Eu falhei. Mas onde eu errei, você pode acertar. Você tem algo de diferente. Diferente de tudo que eu já vi. E eu já fui em cada universo, Thales. Você é uma versão minha. Mas não somente poderosa, você tem o melhor da criação. Então faça justiça a si mesmo. Uau. E aí Merlin segue dizendo, eu não venci porque me faltava algo que você tem de sobra, Thales. Amor. Se apoie em quem você ama e vença ele. Feche os portais. Thales responde, mas eu não consigo fazer isso, eu não sei como fazer isso. Eu estou sem meu talismã. Eu não sei se eu consigo fazer isso, eu estou sem meu talismã. E Merlin diz, mas você não precisa. Ele é um condutor, mas nunca foi a origem da sua força. Ele amplia, mas isso talvez não seja nem necessário. Pegue, leve meu cajado, vai te ajudar. Thales diz, eu não posso te deixar aqui. E Merlin diz, você está ficando sem tempo. Assuma de vez o seu lugar como merliniano, como a melhor versão de todos nós, e salve o multiverso. No cajado existe uma fonte de energia que potencializa nosso poder. Com o tempo, eu vi que o colar não iria dar conta contra as novas energias e criei o cajado. A sua fonte de poder é a Pedra dos Sonhos, uma pedra mágica que criei combinando as energias mais fortes do meu universo, a verde, a branca, a preta, a vermelha e a azul.
Pegue. O cajado vai te ajudar. Mas lembre-se, seu poder vem de você. Da magia da criação, da inspiração, da criatividade. Para os escritores, você deveria saber. A criatividade é um dos elementos mais importantes para tudo. E aqui na página 77...
Pedra dos Sonhos, a pedra que fica na ponta do cajado de Merlin. E aqui é como se fosse um círculo essa pedra. E dentro dela tem várias subdivisões. Vários como se fossem triângulos, pedaços de pizza, sabe? Divididos aqui. Onde temos aqui em 5 pedaços as joias, as energias ali dentro acumuladas como joias. Então temos uma joia verde da energia, a joia branca ali no meio daquela pizza com a energia branca, a energia azul, a energia vermelha e a energia preta. Aqui temos na página 187, bem no início, foto da essência ali da Pedra dos Sonhos do Cajado de Merlin. E aí Merlin segue dizendo, Thales, não tenha medo de errar. Você aprende mesmo é na prática, não é? Mesmo sendo herói, você ainda pode ser visto como um vilão. Mas isso não te define. Você não é Deus. Está tudo bem ser imperfeito. Não se cobre tanto. Só seja você. Já é mais que suficiente, Thales. Thales diz obrigado. Eu vou honrar o nosso nome, o nosso poder e o nosso legado. Quando Thales nota, escorre uma lágrima dos olhos de Merlin e ele acaba falecendo. Thales pega seu cajado e empunha, batendo ele com ele firme e forte no chão. O seu cajado vem com novas habilidades, nas quais ele vai descobrir em batalha, tendo também enorme poder e energia concentrada. E Thales, ao bater o cajado, se teletransporta de imediato ao seu universo, pulando, se teletransportando, vivendo e sentindo através da criação, através de todos os multiversos que ele passou. Saltando de um universo para o outro, Thales abusa de um enorme poder, que ele deve usar para restabelecer a ordem e salvar o multiverso de Horvat. E assim Thales volta para o seu universo com milhões e milhões de galáxias nele. E aqui temos uma foto oficial do universo realmente. Foi uma imagem que foi liberada na internet, se não me engano da NASA, algum telescópio da NASA que capturou foto do nosso universo com várias galáxias nele. E aqui nós temos Thales voltando ao seu universo, vendo a amplitude, a magnitude do seu universo com várias galáxias dentro dele. E aqui na página 188 temos essa foto no meio da página. E seguindo com o texto temos... Ao ver o quão grande é seu universo com esta bela visão, Thales percorre rapidamente com velocidade até seu planeta, a Terra. Mas vai conferindo no caminho se nos outros planetas, estrelas e galáxias está tudo bem. E todas elas aos poucos começaram a ir em rota de colisão, podendo formar buracos negros e muita destruição. Ele corre o mais rápido que pode até o planeta Terra para impedir isso, e quando chega lá, assim estava seu planeta. 3 pontos ali, reticências, e a partir daqui na página 189 nós temos a última imagem dessa sequência de imagens aqui através do multiverso, finalizando essa viagem, essa primeira viagem de Thales através do multiverso, junto de Horvat e ele finalizando essa viagem, né? Voltando ao planeta Terra. E aqui interessante, quando ele saiu pelo próprio universo dele até chegar à Terra, ele viajou mais do que na velocidade da luz, viajando, conhecendo todas as galáxias, quase todas as galáxias que existiam no nosso universo, né? Então ele conheceu, além dele voltar, antes dele voltar para a Via Láctea, ele conheceu outras galáxias, outros sistemas solares, outras estrelas, outros planetas, e ele viu que estava tudo se colidindo, se aproximando, saindo fora da rotação, tudo estranho, buracos negros, tudo se formando, tudo entrando em colapso, sabe? A magnitude, tudo estava mudando no universo, não estava mais como deveria estar, como estava sendo, sabe? Então ele vê galáxias se atraindo, se aproximando uma para perto da outra, galáxias se colidindo, supernovas, estrelas, tudo isso, só que num processo muito mais acelerado do que é o habitual, não é mesmo? Então ele vê tudo isso vindo pelos ares. Ele corre, em vez de tentar salvar um por um, ele sabe que o foco dele, o que ele precisa resolver, está na Terra, que é a questão do Horvat, que se ele vem corrigir isso, destruir o universo do Horvat, destruir aquela colisão, aquele desdobramento, o universo voltaria aos poucos ao seu normal, porque já não estaria entrando em colisão e desdobramento total ali com a confusão pelo multiverso. Então Thales volta para a Terra, só que já era tarde demais. Na página 189 a gente vê ele voltando ao planeta Terra, e já no início da página 189, até a metade da página 189, temos uma imagem. A última imagem que mostra o Sol, nosso Sol ao fundo, e o planeta Terra, metade dele ok, mas ok, tipo metade ok, tipo assim, metade do planeta Terra inteiro, íntegro, e a outra metade desintegrada, pegando fogo, queimando, sendo destruído, como se estivesse jorrando, sabe? Como se ele tivesse, como se o planeta Terra tivesse sangrando e jorrando sangue de dentro para fora, como se ele tivesse se desintegrando mesmo. Então aqui é uma imagem muito bonita que aparece na página 189, a última imagem dessa série de imagens aqui pelo multiverso, né? E dessa questão multiversal, dessa destruição, desse desdobramento, que é a Terra do Thales, a Terra do universo 625, sendo desintegrada. Metade dela estava ok, mas estava claramente sendo consumida pelas rachaduras e pela desintegração, e outra metade já tinha morrido. Então metade do planeta das pessoas já tinham morrido, já estavam sendo desintegrados no fogo, na lava, tudo foi desintegrado, o planeta estava literalmente soltando partes de suas rochas, partes dele, pelo espaço. O sol também estava tudo uma bagunça, estava tudo errado. E Thales chega tarde demais. O planeta Terra já estava quase desintegrado por completo, e Thales, ao ver isso, usa o cajado para ir aos poucos restaurando o planeta, tentando impedir que ele se desfaça e que todos morram. Então, o planeta estava expelindo coisa para fora, e Thales estava tentando pegar, estava pegando com o cajado no espaço e grudando, amontoando de novo e revertendo aquele processo do que tinha acontecido ali. Neste momento, enquanto Thales cuida da parte de fora, Horvath está começando a dar o seu discurso dentro do planeta. E Horvath 726, né, o que se libertou, que veio de outro universo, diz: humanos, criaturas, já não há mais o que possam fazer. Vejam, nossos universos estão colidindo. Metade de sua raça já morreu. Eu descobri um jeito de parar isso. Ou acham que eu ia vir para cá para morrer? Eu posso salvar esse universo, mas primeiro vão me aceitar como seu rei e se curvar perante mim. Eu serei seu mestre e seu salvador. Nunca mais ficarão ao lado de nenhum talismã ou qualquer energia. Todos se olham com um olhar triste, abatido e sem esperança. Ninguém revidou ou falou algo, e assim ele continuou. Horvath diz: bom, isso, assim, como deve ser, de joelhos perante seu rei. De joelhos agora! Então a voz e os gritos dele reverberavam por toda a metade do planeta que ainda estava viva e que estava sendo consumida, porque a outra metade já foi de arrasta, né? Todos estavam se ajoelhando, e Horvath, com uma cara de durão, se prepara para o momento de tentar impedir a colisão daquele universo, daquela galáxia que estava vindo, aquele universo que estava vindo, dos planetas que estavam vindo, né? Com isso, muitas coisas atingiram a Terra, asteroides, por isso a desintegração, por isso tudo estava mudando, né? Então, Horvath podia impedir isso e restaurar o planeta também, e de certa forma mudar esse quadro. O Horvath, uma cara de durão, se preparava para tentar impedir a colisão, mas chega Thales voando, nesse momento com seu cajado pelas costas dele. Conjugando um feitiço, ele faz várias correntes de energia que pegam Horvath pelo pescoço e todo o corpo dele enrolando e enroscando, jogando ele fortemente no chão, abrindo uma cratera na qual ele tenta sair, mas não consegue. Então Thales estava lá, ele tentou consertar o planeta pela parte de fora, ele reorganiza o planeta na parte de fora, ele vai mantendo ali a atmosfera, ele vai reorganizando, ele vai revertendo realmente o estado, ele vai voltando praticamente o planeta no tempo, sabe? Vai revertendo, e quando ele consegue dar minimamente uma ajeitada, ele volta e bum! Crava o cajado dele no chão, desce ali como aquele super-herói que volta para a Terra com seu pouso de super-herói e pega e lança um feitiço, conjura um feitiço com um cajado, que do cajado saem correntes fortíssimas que Thales deixa acopladas ao chão e puxa Horvath com grande força. Logo, Thales chega pousando para o delírio de todos, afirmando seu cajado no chão, libertando o poder e usando aquelas correntes para puxarem Horvath pelos braços após ele sair da cratera. Então Horvath fica tentando sair, levantando com muita força, e Thales vai puxando ele. Ficando com o braço esticado, um para cada lado, Horvath fica rendido, enquanto as outras correntes cercavam ele, formando um escudo, aprisionando ele naquela cápsula de correntes de energia. Então tinha correntes no chão que aprisionavam ele, correntes do lado que cresciam do solo, esticando os braços dele para que ele não pudesse se mover, e várias correntes em volta, fazendo uma cúpula de energia em volta dele para que ele não pudesse escapar. Horvath tenta jogar a magia e se libertar, mas a magia fica espelhando, ou seja, vai e bate na cúpula e volta nele, deixando ele caído inconsciente dentro daquela cúpula. Então ele está caído inconsciente. Nesse momento, com seu cajado, Thales aponta para cima usando seus poderes combinados. Ele usa seus poderes de Merlin, que ele já tem, com o cajado de Merlin, e ele destrói aquela galáxia que estava à frente, que se aproximava, e reintegra seu planeta. Então, sempre foi dito que o problema é que os universos iam colidir e um ou ambos precisariam ser destruídos. Então, Thales destruiu o universo e a galáxia e todo aquele universo que estava assimilando em cima do universo dele. Destruiu aquele universo, aquelas galáxias ali, todo aquele conjunto, principalmente a galáxia principal do Horvath 626. Thales destruiu aquele universo para acabar com o desdobramento, tentar conseguir aos poucos restaurar a ordem e acabar com o caos no multiverso. E aí Thales termina de dentro para fora, reintegrar seu planeta. Em seguida, ele lança outro poder, batendo seu cajado no chão, ele consegue restaurar e estabilizar o seu universo. E todo o seu multiverso, mudando e criando novas leis. Logo, o multiverso inteiro se estabiliza só com a intenção, o dom da palavra do Thales. Ele bate o cajado no chão e fala, e essa palavra tem tamanho poder que tudo se estabiliza. O multiverso dele se estabiliza, o universo dele se estabiliza, e todos os multiversos entram em ordem com a palavra do Thales Mendes. Após isso, os céus voltam ao normal. E os portais multiversais se fecham, com Thales recuperando o controle. Os humanos que estavam morrendo junto à Terra foram restaurados. As criaturas mágicas que ficaram ali, vindas de outro universo, ele tira todo o poder da ira deles, dizendo que agora estão livres, que poderão ficar no planeta e naquele universo salvando a todos, desde que agora eles pudessem se manter civilizados e do lado certo da magia. Assim ele muda a história em seu universo, sendo o único mundo a ter pessoas de um outro universo, sem interferir e gerar falhas, já que seu universo original havia sido destruído. Não havia nada igual. Thales usou a energia daquele universo destruído, que ele destruiu, né, do Horvath 726, para reconstruir o dele, sendo o único universo a ter duas assinaturas genéticas e energias diferentes unidas, fazendo com que ambas as criaturas pudessem coexistir sem quebrar a realidade, pois ela já havia sido quebrada. Thales avisa a todos para darem um jeito na bagunça e ajudarem as pessoas que precisarem. Ali e em todo mundo. Naquele momento, durante todas as lutas, ele usava o seu uniforme de talismã, desse guerreiro talismã, mas sem colar, apenas com cajado. Mas neste caso, ele estava agora sem sua máscara. Ele se revelou para o mundo, do seu jeito, com sua forma, seu rosto e seu uniforme. Ele se revela como aquele herói, o herói talismã. E a partir daqui, terminamos o episódio na página 191. Terminamos mais um episódio de Talismã 3, A Magia Através do Multiverso. Na página 191, Thales faz realmente o impossível. Ele destrói o universo que estava vindo para cima do dele, e com os destroços, a poeira, a energia que foi dissipada daquele universo, ele reconstrói o dele que também estava sendo destruído. E não teria como causar um desdobramento, por quê? Porque o universo do Thales já havia sido praticamente quase destruído naquele momento. O outro universo ele destruiu. Então ambos foram destruídos. E com isso, Thales, e com os destroços, com a destruição e com a energia dissipada dos dois universos, na meia destruição do dele e da destruição completa do outro, ele cria do dele um novo universo, um novo multiverso que seja capaz de aceitar criaturas de todas as realidades e principalmente daquela realidade que morreu ali. Então ele consegue abrigar os sobreviventes daquele universo que ele teve que matar, tirando eles do poder e da manipulação do Horvath 726, salva e restaura salva as criaturas que ainda não tinham sido mortas naquele momento, e restaura, renasce, traz de volta da morte todas aquelas criaturas que foram mortas no processo. Pelo menos do multiverso dele. Então Thales restaura e recria, ele faz praticamente o multiverso dele aqui. E recria o multiverso. Thales aqui agindo como um deus dentro dessa história. Realmente ele tem um poder absurdo. E ele usa aquilo que ele destruiu para criar algo novo. Com todas as assinaturas genéticas. Com duas assinaturas genéticas daquele universo morto. E a do dele que ainda tinha. Para criar uma nova assinatura genética combinada com esses dois universos. Para criar um novo diferente. Que pudesse abrigar todos eles. Muito obrigado a todos. Esse foi mais um episódio do podcast de Talismã. Contando Talismã 3, A Magia Através do Multiverso, seguiremos nos próximos episódios contando mais façanhas e mais essa treta que vai continuar de Thales e Horvath em Talismã 3, A Magia Através do Multiverso.